O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação.
As coisas começaram assim, brincando, e a gente não deveria perder isso, porque foi como tudo aconteceu.
Ela transformou a nossa casa num quilombo urbano. Estivesse a gente onde fosse, era um quilombo, nossa casa.
Ser quilombola está muito além de uma questão étnico-racial. Ser quilombola é quase um estado de espírito.
Falar sobre a resistência de mulheres quilombolas é falar de um corpo-território. Nós, mulheres quilombolas, existimos porque resistimos.
Quilombos são territórios de resistência. A luta quilombola vem crescendo desde a Constituição Brasileira de 1988. Atualmente, conforme os dados do IBGE, tem mais de 1 milhão de quilombolas no Brasil. Essa luta é necessária para fazer um contraponto ao modelo de agronegócio que busca uma constante expansão territorial, indo na direção do desmatamento e da expulsão das comunidades e povos tradicionais. Um quilombo é um espaço guardião de sementes crioulas e berço de nascimento de diversas manifestações da cultura popular, um modo de vida que respeita a natureza, capaz de preservar a biodiversidade e promover a soberania alimentar. No episódio Quilombo, Resistindo e Plantando um Modo de Viver, Comunidades Brincantes convida para uma pesquisa viva as vozes de mestre Jaime de Mar Grande, mestre de capoeira da Bahia, Gabriele Miranda Santos, representante da Juventude Quilombola, Ana Páscoa, cuidadora de idosos, e Sandro Santos, do Quilombo Cafundá Estrogilda, que vem aqui prosear com a gente sobre esse território de resistência em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.
Meu nome é Sandro, eu sou morador aqui do Quilombo Cafundá Estrogilda, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, em Vargem Grande. E o Quilombo Cafundá Estrogilda é uma comunidade tradicional. A cidade do Rio de Janeiro conta hoje com 7 comunidades tradicionais, ou seja, 7 quilombos reconhecidos. Haja visto que isso é muito pouco. Dentro de uma realidade onde a gente tem na cidade do Rio de Janeiro o Cais do Valongo, que foi um dos portos que recebeu mais seres humanos na história do mundo para serem escravizados. Mais de 1 milhão de pessoas chegaram no Rio de Janeiro, através do Cais do Valongo, para serem escravizados. Cadê essas pessoas? Uma realidade de hoje, a gente só ter 7 quilombos reconhecidos, é muito pouco. O Quilombo Cafundá Estrogilda é um espaço de resistência, e eles são remanescentes e são descendentes das pessoas que foram escravizadas para trabalhar nos empreendimentos escravocratas que pertenciam aos monges beneditinos, perto aqui da onde hoje a gente conhece como Maciço da Pedra Branca. Chegaram aqui por volta do ano de 1625, 24. Então a família de Estácio de Sá construiu ali o Engenho do Camurim e a Igreja de São Gonçalo do Amarante, que fica do lado do Engenho do Camurim. Essas terras ficaram para a Vitória Costa de Sá, que doou todas essas terras para o Mosteiro de São Bento. E aí os monges beneditinos construíram mais 2 empreendimentos, que foi a Fazenda de Vargem Pequena e a Fazenda de Vargem Grande. As pessoas que vivem hoje no Quilombo Cafundá Estrogilda são descendentes das pessoas que foram escravizadas para trabalhar nessas 3 fazendas. Naquela época, o que a gente conhece hoje como Parque Estadual da Pedra Branca era a floresta que tinha atrás desses empreendimentos, para onde os nossos irmãos fugiam, né? E ali a floresta trazia para eles o abrigo, o acalento, o alimento, a segurança. Mas a partir de 1888, com a abolição da escravidão, já não existia mais a necessidade de se abrigar e de se esconder na floresta. Muitos retornaram para morar, para viver com seus irmãos, ali no entorno desses empreendimentos. E aqui no caso do Quilombo Cafundá Estrogilda, foram se criando núcleos familiares dentro da floresta. Então, o quilombo Cafundá de Trogilda, ele não é um lugar, um sítio, uma casa. Ele é um território quilombola. E nesse território tem vários núcleos familiares. O que é um núcleo familiar? É um agrupamento de casas. O quilombo Cafundá de Trogilda é formado por descendentes também de agricultores. Os escravizados que vieram para cá eram de origem banto na África. E os bantos têm esse conhecimento da terra, da medicina ancestral, do trato com as ervas medicinais. E essas pessoas, então, descendentes dessa raiz ancestral, eles procuraram, enquanto libertos, um lugar onde eles pudessem viver. Então foram criando vários núcleos familiares dentro da floresta. E a junção desses núcleos familiares é o que a gente chama hoje de território quilombola do quilombo Cafundá de Trogilda. Mas assim, no ato da certificação, isso em 2014, a gente precisava dar um nome dentro do processo que foi criado dentro da Fundação Cultural Palmares. Então a gente resolveu fazer uma homenagem. A Trogilda, que é a minha avó, ela foi uma pessoa dentro dessa comunidade que foi uma figura relevante. A Trogilda nasceu na casa que eu moro hoje, em 1902. E a gente entra nessa luta para ser reconhecido como comunidade tradicional, porque a gente começou a passar por um conflito socioambiental muito grande com o INEA, porque o quilombo fica dentro de um parque estadual. A gente está dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. E não é a gente que está dentro do parque, é o parque que está dentro da gente. O parque foi fundado em 1974. E a história de vida dessas pessoas aqui tem mais de 200 anos. Não, nós não invadimos o parque. A gente já estava aqui antes de ser parque. E a partir daí a gente mergulhou nesse mundo da luta social. A gente não tinha ideia que todos esses saberes tinham tanta importância. Que o nosso modo de vida, o nosso jeito de ser, a benzedeira que reza as crianças, o agricultor que faz a sua plantação. E em 2014 nós fomos certificados. Mas uma vez certificados, eu pensei, e agora? Nós somos reconhecidos como uma comunidade quilombola. Mas, cara, ninguém sabe que a gente existe. Nem as pessoas daqui têm noção da ancestralidade e tradicionalidade que elas têm. Porque isso foi roubado delas durante uma vida. Naquela época, em 2013, me ocorreu uma coisa que eu passei a chamar de ação griot. E aí eu criei um roteiro. E dentro desse roteiro, eu criei uma estrutura de aula de campo onde ela pudesse ser multidisciplinar, onde a gente pudesse trazer os alunos e falar de tudo, de meio ambiente, de ancestralidade, de cultura, de religiosidade, onde a gente pudesse falar aquilo que não se pode falar na sala de aula. O griot, nas comunidades iorubais, ele é um transmissor de uma sabedoria ancestral. Como o saber naquelas comunidades não era documentado, o griot tinha esse papel de transmitir o saber para as próximas gerações através da oralidade. Ou seja, o griot ia passar o saber da agricultura, da astrologia, da medicina. O conhecimento do quilombo está na raiz. E para você comungar desse conhecimento, você tem que emergir nele, tem que vir uma troca calorosa, afetiva. Eu me entendi dentro dessa comunidade, como um educador socioambiental. Eu recebo aqui no Quilombo Cafundá de Trogilda para participar do Ação Griot uma média de 1.000 a 1.500 alunos por ano. Palmares foi o primeiro Estado livre do Brasil. Palmares tinha negros, tinha indígenas, tinha europeus, tinha todo mundo que era uma resistência contra aquela proposta naquela época. E olha que coisa bacana. Então, ser quilombola está muito além de uma questão étnico-racial. Ser quilombola é quase um estado de espírito. É quando você entende isso, você toma pertencimento disso para você e você luta por aquilo, você está junto. E aí eu digo que o Ação Griot forma quilombolas. Não tem ninguém para melhor falar de quilombo do que Abdias do Nascimento. No dia da posse dele no Senado, ele fez questão de cantar uma música que essa música ela fala não do dia 13, do dia da abolição, mas do dia 14. O que aconteceu com essas pessoas no dia 14 de maio de 1888? No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Deixando a senzala de lado, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Salve Abdias do Nascimento.
Gabriele Santos é pedagoga. Ela faz parte da CONAC e vem nos contar sobre a resistência das mulheres quilombolas.
Meu nome é Gabriele Miranda Santos, conhecida também como Solar. Sou pedagoga, artista, facilitadora gráfica e componho a rede de comunicadores do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais. Faço parte do coletivo de educação escolar quilombola, o coletivo da juventude quilombola e o mais novinho da turma, o coletivo LGBTQIAP+. Costumamos dizer que somos todos CONAC. A Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos é de extrema importância para a luta quilombola. Nos representando em âmbito estadual e nacional, a coordenação busca fomentar, junto com as comunidades quilombolas, políticas públicas específicas para essa população. Falar sobre a resistência de mulheres quilombolas é falar de um corpo-território. Nós, mulheres quilombolas, existimos porque resistimos. Lutamos por uma educação que seja coerente com os nossos modos de vida, que as nossas crianças tenham em seu aprendizado parte da comunidade, para que os nossos jovens acessem o ensino superior e lá permaneçam, para que os nossos idosos consigam ter um descanso, para que os nossos adultos e as lideranças resistam sem ser criminalizadas, para que os nossos ancestrais descansem.
Negro sofreu, negro chorou, negro veio dizer que cativeiro se acabou. Negro sofreu, negro chorou, negro veio dizer que cativeiro se acabou.
Páscoa, estudante de gerontologia, cuidadora de idosos, e transmite a sua história com uma fala que abraça também as suas heranças e raízes espirituais.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623, de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial a deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.